Quais tipos de habilidades as empresas vão exigir dos jovens e o que os jovens esperam de seus futuros empregadores?
E quais são as expectativas de jovens talentos em início de carreira na hora de ingressar no mercado de trabalho?
Eu sou a Cris Rosa.
E eu sou a Erika Abi. E você está ouvindo Digitalize, um bate-papo promovido pela plataforma Bússola com especialistas do mundo digital.
Você está ouvindo Digitalize.
E para falar desse tema, convidamos Ana Maíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Muito obrigada, pessoal, todo mundo que está ouvindo. Será um prazer dividir aqui um pouco com vocês o que a gente tem aprendido sobre esses jovens e o mercado de trabalho nesse momento.
Mas antes de entrar no tema de hoje, o Denis Anini, da Inusitado Digital, vai compartilhar com a gente algumas novidades do setor. Vai daí, Denis!
Digitalize.
Olá! Apple e Google anunciaram recentemente a lista dos melhores aplicativos de 2020 disponíveis em suas lojas. O objetivo dos dois rankings é o mesmo, embora as categorias e a forma de premiação sejam diferentes. Enquanto a Apple premia o app por device, o Google seleciona os melhores de acordo com a sua finalidade. Começando então pela Apple. Como melhor aplicativo para iPhone, venceu o Workout, um app que incentiva as pessoas a se exercitarem sem sair de casa. Já para iPad, o destaque foi o Zoom, o aplicativo que saiu do meio empresarial para ganhar o mundo. Ele conseguiu se destacar entre os concorrentes mais conhecidos e virou padrão na pandemia, sendo utilizado até mesmo nas reuniões de condomínio. No caso do Apple Watch, quem levou a melhor foi o Endel, um app de música que tem como objetivo ajudar o usuário a relaxar, dormir e se concentrar. E para finalizar a lista da Apple, o Disney Plus, que foi lançado em novembro no Brasil, ganhou como melhor aplicativo para a Apple TV. Agora vamos para a lista do Google, que divide a premiação entre vários aplicativos nas categorias dia a dia, crescimento pessoal, fazer o bem, mais divertidos e tesouros escondidos. No dia a dia, destaque para Olivia, um app para o controle financeiro, e ele novamente, o superstar da pandemia, o Zoom. Entre os melhores apps para crescimento pessoal estão o Cabeceira, que ajuda na organização de livros e na leitura, e o Spico, aplicativo para aprendizagem de novos idiomas. O Meu Banco, controle de mesada para crianças, aparece muito bem conceituado na categoria Tesouro Escondido, e o Disney Plus aparece novamente, na categoria Mais Divertidos. Já o melhor aplicativo por voto popular foi o Wrestle, streaming de música pertencente à ByteDance, empresa do TikTok. Já o melhor aplicativo do ano, de acordo com o time do Google, foi o Luna, app que, segundo a companhia, faz o usuário relaxar com paisagens de sono interativas. Bom, enquanto eu fico por aqui baixando todos esses apps, eu passo a bola novamente para vocês, Erika e Cris.
Digitalize.
E agora vamos ao nosso tema de hoje. Ana Maíra, explica pra gente, por favor, como funciona o principal projeto da Fundação Estudar, o Conexão, e como jovens e empresas podem participar desse encontro virtual.
Perfeito. Então, pessoal, a Fundação Estudar trabalha para formar jovens para que sejam os futuros líderes do país, né? Tanto aqueles que vão ser empreendedores ou trabalhar em grandes empresas ou até mesmo na política e no setor público ou na academia. E o Conexão, ele é a nossa conferência de carreira que esse ano a gente digitalizou por causa da pandemia. Acho que a tecnologia, até o momento, ela era uma tendência. E esse ano, sem dúvida, se tornou uma necessidade super urgente, porque é só através da tecnologia que a gente conseguia, de fato, manter o impacto que a Fundação Estudar gera, mas não só manter, como a gente começou a perceber, que eram essas ferramentas tecnológicas, esses produtos digitais, que permitiam que a gente, inclusive, aumentasse o nosso alcance e apoiasse jovens nos mais diversos cantos do Brasil. Antes, a gente... seja através do Conexão ou dos cursos da Fundação Estudar, da nossa frente do Na Prática, que é a frente de carreira, eles apoiavam jovens de mais de 1000 cidades no país, em todos os estados. Por causa desse ano, com o Covid e todos os produtos digitais que a gente conseguiu lançar, a gente tem jovens inscritos de mais de 3.600 cidades do Brasil. E o Conexão é a grande oportunidade que o jovem tem de conectar com o mercado de trabalho. Nós selecionamos jovens universitários e recém-formados, com base em histórico acadêmico, profissional, valores, competências de liderança, lógica. E a gente consegue conectar esse jovem com empresas que estão buscando tanto posicionar suas marcas empregadoras, quanto também recrutar esses jovens. E no momento em que a pandemia gerou também uma crise, não só de saúde, mas também econômica, a gente tem visto o jovem ainda mais ansioso num mercado cada vez mais competitivo e com menos oportunidades de trabalho, né? O desemprego aumentou no país esse ano. Então, o Conexão, que é a nossa conferência de carreira, ela teve inclusive um recorde de 18 mil inscritos no Brasil todo para a gente selecionar os melhores para conectar com essas empresas empregadoras. E tem uma característica desse produto que é muito interessante, porque a gente faz um matching. A gente identifica o estilo de trabalho desse jovem, como que ele prefere trabalhar, o tipo de ambiente, e a gente identifica as culturas das empresas. Então, a gente transforma tudo isso em algoritmo, cruza os dados e, tanto para um quanto para outro, a gente indica quem são os jovens e as empresas que mais têm a ver e que mais têm chances de poderem trabalhar muito bem juntos. Então, é uma ótima oportunidade para as empresas que querem recrutar e posicionar suas marcas e uma ótima oportunidade para os jovens que estão no início de carreira encontrarem um lugar para o primeiro, segundo, terceiro trabalho da vida deles.
O último encontro buscou preencher uma lacuna de profissionais na área de tecnologia, certo?
Isso mesmo, essa foi uma outra inovação desse ano.
E quais as empresas que participaram desse processo e qual foi o resultado do evento?
As empresas têm uma alta demanda por profissionais de tecnologia, têm uma dificuldade muito grande, até porque no Brasil a gente forma somente 46 mil estudantes de tecnologia, enquanto na verdade se abrem 70 mil vagas por ano. Ou seja, tem um gap de 24 mil profissionais por ano só no mercado brasileiro. E essa tendência é de subir. Mas ao mesmo tempo que as empresas elas têm uma alta necessidade de contratar esses talentos, os talentos de tecnologia, principalmente aqueles formados, que são júniores ou que são formados em bootcamps, né, que são aquelas escolas de programação que têm sido cada vez mais tendência no país, eles têm muita dificuldade de conseguir emprego. E principalmente porque as empresas, elas acabam priorizando os profissionais mais seniores, com mais experiência. E o que a gente quis fazer nesse Conexão de Tecnologia foi tentar fechar um pouquinho melhor esse gap e selecionar jovens que foram formados em bootcamps. Então, a gente teve 15 bootcamps participantes, com 250 jovens inscritos, eles das mais diversas idades, algumas pessoas com graduação, outras não. E a gente teve 9 empresas que estavam lá contratando e abertas para conhecerem esses profissionais, entendendo que o ambiente de trabalho delas também era para ajudar esses profissionais a continuarem se desenvolvendo, tendo a primeira experiência e crescerem junto com essas empresas. Então, você perguntou sobre as empresas que participaram. Tivemos, por exemplo, Positivo, Stone, BTG, Itaú, XP, Tecnologia Única, Bemol, Acesso Digital e Burger King, Popeyes. Então, elas passaram o dia todo conversando com esses jovens, contando como é o dia a dia, e esses jovens foram também identificando quais aquelas que elas tinham mais interesse. E o resultado foi excelente, assim. Estamos ainda coletando, né, todo o impacto, todas as histórias, mas a gente, por exemplo, a Stone, no meio do evento, decidiu abrir um processo seletivo exclusivo para os jovens do nosso programa, né? E já querendo a próxima edição. A gente teve profissionais muito legais dessas empresas, que são referência em tecnologia no país. Então, foi bastante inspirador. E eu imagino que muita gente ali vai conseguir se colocar e com certeza estar mais preparado para entrar no mercado de trabalho.
Ana Maíra, explica para a gente uma coisa. Durante os encontros do Conexão, a Fundação Estudar ela faz essa conexão entre as empresas e os jovens. Mas isso tudo com base em informações que são detectadas tanto de um lado quanto do outro. Eu queria saber quais são essas informações, por que é, que tipo de dados vocês estão olhando e que forma que elas podem contribuir para que os profissionais e para as empresas saiam melhores depois desse encontro.
Nós desenvolvemos uma metodologia aqui na Fundação Estudar que a gente consegue mapear diversos dados do jovem, inclusive em relação a testes psicométricos. Temos testes de estilo de trabalho, personalidade, valores, interesses. E esse teste de estilo de trabalho, ele também serve para a gente aplicar para as empresas. E a gente consegue mapear a cultura das empresas a partir das respostas dos profissionais daquela empresa que tem mais a ver com ela. E por que isso é tão importante? Porque a gente cruza esses dados e a gente forma uma indicação, uma recomendação para jovens de quais as empresas têm mais matching com ele, quais aquelas que ele tem maior probabilidade de se sentir à vontade, feliz, se sentir realizado naquele ambiente de trabalho. E por que ele se sentiria assim? Porque os valores daquela empresa, do ponto de vista de como ela trabalha no dia a dia, do que ela prioriza, de como é o clima, esses valores estão alinhados com o dele. Então, a mesma coisa para a empresa. Para a empresa isso é super interessante, porque ela vai conseguir recrutar talentos não só com base, por exemplo, em capacidade técnica, né, ou em conhecimento, ou em qual graduação aquele jovem fez, mas também em qual tem mais a ver com o estilo dela. E isso tem uma grande probabilidade dessa relação entre jovem e empresa ser uma relação de mais longo prazo. Então, a gente tem diversos parceiros que historicamente nos contam que eles têm uma maior retenção de talentos com aqueles talentos que eles recrutaram durante a nossa conferência. E aí tem diversos exemplos. Então, Burger King, por exemplo, numa conferência esse ano, eles selecionaram 25 jovens. O Boticário teve um ano do programa de trainees que 7 dos trainees deles vieram da nossa conferência. A Ambev teve 2 finalistas agora também no programa de talentos e trainee deles. Então, é assim que a gente usa a nossa metodologia para encontrar o que a gente acha melhor para o jovem e para a empresa ao mesmo momento.
E nesses recortes que vocês fazem, por exemplo, você percebeu se a COVID-19 mudou a percepção das pessoas sobre trabalho, habilidades, enfim, eles apontaram esse tipo de coisa, né? Nessas pesquisas, né? Nesses dados que vocês apuraram?
O que nós temos percebido, conversado com os jovens com quem a gente trabalha, é que o aumento de desemprego, o número de demissões que aconteceram das empresas, tudo isso deixou o jovem ainda mais, principalmente aquele de início de carreira, né? Ainda mais preocupado com o nível de concorrência que ele ia ter no mercado de trabalho. Afinal, a taxa de desemprego ela é ainda maior entre os jovens, né? Então, a gente tem uma preocupação grande deles se prepararem mais, de fazerem mais cursos, de desenvolverem outras habilidades técnicas, inclusive digitais e tecnológicas, para eles conseguirem ser mais competitivos. Então, por um lado, tem essa questão. Por outro, esse jovem ele também começa a ter outras exigências, né? Quando a gente vê um mercado que está aprendendo a trabalhar todo à distância, o quanto que todo o risco de saúde que a gente está tendo, ele permite que a gente tenha uma flexibilidade muito maior no ambiente de trabalho. Então, diversas empresas estão trabalhando remoto, vão continuar por alguns meses, outras vão, inclusive, colocar isso como de uma forma mais definitiva. E essa reflexão também acontece do lado do jovem, né, e do profissional. Muitas pessoas estão, inclusive, repensando se vale a pena continuar trabalhando nas capitais ou então em bairros que são ali, talvez, mais no centro. Eles começam a perceber que é possível ter qualidade de vida, é possível estar no interior, é possível fazer um tipo de trabalho que é mais flexível e que é rotacionado, né? Então, tem esse misto de expectativas entre preciso de uma oportunidade de trabalho, mas, ao mesmo tempo, gostaria de uma organização que fosse mais flexível, que preocupasse com qualidade de vida e que também tivesse preocupado, inclusive, com o bem-estar e a saúde mental e a inteligência emocional de todos os funcionários num momento como esse. Porque, a gente sabe, não foi fácil para ninguém.
Ana Maíra, deixa eu te perguntar, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria aprofundar mais uma coisa. As empresas mudaram o que elas buscam nos seus novos profissionais depois da Covid-19? Para além da coisa do trabalho remoto, que virou uma realidade para todos, mas em relação a soft skills, assim, você acha que teve um impacto nesse ponto também?
Olha, a gente tem percebido que sim, pela necessidade de diversas características desse profissional no ambiente que é remoto, né? Então, por exemplo, nível de autonomia, nível de disciplina, o nível de comunicação. O Quando a gente está trabalhando remoto, essas habilidades, só algumas que eu comentei aqui, elas são ainda mais críticas, né? A gente precisa resolver com uma comunicação mais assertiva, em reuniões mais curtas, comunicar com frequência, porque no dia a dia do trabalho, trabalhar remoto dificulta algumas coisas também, facilita diversas outras, mas a interface de áreas, quando a gente tem que trabalhar com muitas pessoas e comunicar com muitas pessoas, alinhar com frequência, tudo isso se torna mais desafiador. Então, o profissional que não consegue se comunicar bem, aquele profissional que não consegue ter uma disciplina, consegue dar visibilidade do seu trabalho, fazer reports muito bem feitos, relatórios, né? Clareza do que está fazendo muito bem, e consegue medir o seu resultado, tudo isso vai fazer muita diferença. Mas eu vejo que a diferença ela também não está somente em habilidades socioemocionais. E aí já vinha uma tendência de como que os profissionais precisam se preparar para o futuro do mercado de trabalho, de o quanto que, além das habilidades socioemocionais, precisamos de habilidades digitais e habilidades tecnológicas. Então, hoje em dia, é mais imprescindível ainda e tem uma valorização muito grande daqueles que já conseguem ter uma facilidade maior com lógica de programação. Excel já é uma coisa, né, que já sempre foi muito pedido, mas isso também é algo que facilita muito. Então, essas habilidades digitais e tecnológicas vão ser ainda mais necessárias no mundo virtual. Imagina, por exemplo, quais foram os mercados que cresceram durante a pandemia? E-commerce, vamos colocar e-commerce como exemplo, né? Tudo que é venda digital. Então, se o e-commerce cresce, a gente precisa de mais profissionais de mídia, de marketing digital, de venda digital, que consigam comunicar com o público através de redes sociais. E então, essas são, por exemplo, habilidades técnicas e conhecimentos específicos de uma área que a gente sabe que é uma área que está crescendo e que vai precisar de mais profissionais. Então, aqui também tem uma oportunidade para os jovens olharem para isso como uma forma de desenvolver e de se preparar para esse futuro.
Ana Maíra, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast Digitalize. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar?
Não, pessoal, acho que está ótimo. A gente só está sempre de portas abertas. A Fundação Estudar tem uma série de outros produtos para jovens que estão no início de carreira, que estão na universidade, de gente de 18 a 35 anos. É muito conteúdo legal, de liderança, carreira, estudos. Então, muita coisa gratuita para todo mundo e que a gente pode aproveitar para ser cada vez mais um profissional, mas principalmente um líder mais transformador.
E para ficar por dentro dos nossos próximos episódios, assine nosso canal para ser notificado. E se é a primeira vez que você escuta o Digitalize, confira nossa playlist com muita informação sobre o universo digital. Até o próximo episódio!
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.